competência exclusiva da União Europeia e assim o parecer, Sr. Presidente, Srs. Deputados, é o seguinte. Relativamente à presente iniciativa, não cabe a apreciação do cumprimento do princípio de subsidiariedade, uma vez que a matéria em causa é da competência exclusiva da União Europeia, e em relação à iniciativa em análise, o processo de escrutínio está concluído. Obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado. Portanto, mais uma vez, ser matéria de competência exclusiva não se aprecia a subsidiariedade. Srs. Deputados, pergunto se há intervenções sobre esta matéria. Então, em causa, defesa contra práticas comerciais desleais de empresas de países terceiros. Não é o caso, não há intervenções, posso submeter a votação. Votos contra? Não há. Abstenções? Também não há. É também aprovado por unanimidade. Sr. Deputado Lídia Blocão apresenta um parecer sobre uma proposta de decisão do Conselho sobre a aceitação da alteração dos artigos 25 e 26 da Convenção relativa à proteção e utilização dos cursos de água transfronteiras e dos lagos internacionais. Sra. Deputada, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Esta proposta de decisão do Conselho é sobre a aceitação da alteração desses artigos 25 e 26 da Convenção relativa à proteção de utilização dos cursos de água transfronteiriças e dos lagos internacionais. Esta Convenção estabelece o quadro jurídico para a cooperação em matéria de recursos hídricos partilhados na região abrangida pela UNESCO através da gestão integrada dos recursos hídricos. É de referir que na reunião das partes de 2003 foi adotada a alteração que permita a qualquer Estado que seja membro da Organização das Nações Unidas aderir à Convenção mediante a aprovação pela reunião das partes na Convenção. Ora, a Comunidade Europeia e os seus Estados-membros, na qualidade de partes na Convenção, participaram na reunião e apoiaram a adoção da alteração. Esta alteração só entrará em vigor após a aceitação por parte de todos os Estados e organizações que eram partes na Convenção à data da reunião. Pelo que é necessário agora que a União aceite estas alterações propostas para que a Convenção seja aberta a nível mundial e se permita a adesão dos países terceiros interessados. Mas de acordo com a presente iniciativa, esta alteração deve ser aprovada em nome da União Europeia, pelo que, no que respeita ao princípio da subsidiariedade, não cabe na presente iniciativa a apreciação desse princípio. Deste modo, e nos termos do número 2 do artigo 3º do Tratado de Funcionamento da União Europeia, a matéria em causa é da competência exclusiva da União, pelo que não cabe, de facto, a apreciação. E, sendo assim, o escrutínio desta iniciativa está concluído.
Portanto, se eu percebo, o que está em causa é uma aceitação da alteração da Convenção apenas pela União Europeia. Portanto, só por isso é que isto é matéria de competência exclusiva, não está em causa também pelos Estados. Assim sendo, realmente parece que é matéria de competência exclusiva, mas Sr. Deputado João Oliveira, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. É precisamente sobre essa questão que gostaria de colocar uma questão, precisamente por força desta conclusão que aqui é retirada e que é incluída como ponto 1 do parecer, porque quanto a nós já temos algumas dúvidas relativamente a esta, à consideração desta matéria como matéria de competência exclusiva da União Europeia e, portanto, fugindo ao escrutínio em relação ao princípio da subsidiariedade. Acompanhávamos até a interpretação que foi dada pela Comissão de Ambiente no sentido do escrutínio relativamente ao princípio da subsidiariedade e, sobretudo, de facto, por via da interpretação da base jurídica que é referida, nomeadamente do artigo 218, número 6, não consideramos que esta seja matéria que esteja, de facto, incluída no âmbito de competência exclusiva da União Europeia e, portanto, temos entendimento diferente daquele que é apresentado pelo Sr. Deputado da Relatora e gostávamos ainda assim que o Sr. Deputado da Relatora nos pudesse sem prejuízo de melhor entendimento de expor com maior profundidade esta interpretação que faz no sentido que está apresentado no parecer.
Presidente. Ora, muito bem. Esta matéria, de facto, no que toca à ratificação de convenções internacionais, essa é matéria de competência exclusiva da União, mas mais do que isso, aqui estamos a falar da alteração de dois artigos que implicam a adesão de membros não-membros da União Europeia, a adesão que possam aderir a esta convenção. E isso é, de facto, de acordo com a interpretação que fizemos e com a análise jurídica do tratado, competência exclusiva da União. E só a União, em nome da instituição em si, é que pode assinar esta alteração. Daí que achamos que não cabe a apreciação do princípio em causa.
Srs. Deputados, este ato jurídico é muito simples, tem três artigos. O último diz que entra em vigor no dia da sua adoção. Portanto, só interessam os dois primeiros. O primeiro diz assim: a alteração dos artigos tal da Convenção, relativa à compartilhação e utilização dos cursos de água, adotada na terceira reunião das partes e que permite a adesão à Convenção de todos os Estados-membros da Organização das Nações Unidas, é aceite em nome da União. Portanto, o efeito que isto faz é, diz que isto é aceite em nome da União. O texto de alteração acompanha a decisão. Depois, o número 2, diz que o Presidente do Conselho designa a pessoa com poderes para proceder em nome da União ou depósito do instrumento. Portanto, trata-se de uma aceitação apenas em nome da União. Eu penso que é esse o fundamento para que isto seja só, não poderão ser os Estados-membros, mesmo todos eles juntos, penso eu, a aceitar, a praticar um ato de direito internacional em nome da União. Mas, enfim, quem sou eu, não sou especialista em direito internacional público, para estar, mas penso que o fundamento será esse, será o de que é a prática de um ato apenas em nome da União. E é por isso que, que se entende que é a competência exclusiva, pelo menos é o que eu retiro daqui da... Mas, Sr. Deputado, se entender, vamos lá ver. Isto também não é uma matéria urgente. Se o Sr. Deputado entender para, digamos, tranquilidade de espírito, que isto carece de melhor análise, nós podemos adiar isto para a próxima reunião. Portanto, não é nada que a não ser que entenda que está esclarecido a sua, este ponto, num sentido ou noutro. Portanto,
eu queria só acrescentar só mais uma coisa. Este artigo que eu refiro aqui, o número 2 do artigo 3º do Tratado de Funcionamento, refere inclusivamente que qualquer alteração a artigos, a convenções assinadas em nome da União só possa ser feita pela própria União. Portanto, acho que também reforça um bocadinho aqui e daí que tenha acabado por tirar esta conclusão depois também da análise do ambiente.
Sr. Dr. João Oliveira, se pretende, isto não tem prazo, portanto...
Sr. Presidente, nós também não temos intenção nenhuma de prolongar no prazo a aprovação deste relatório. A questão, eu compreendo a argumentação que é utilizada, quer pelo Sr. Presidente, quer pela Sra. Deputada. De facto, a dúvida que se nos colocava tinha que ver com uma interpretação desta conclusão, no sentido de que não caberia aqui à posição do princípio da subsidiariedade por alguma concessão de soberania que nós pretendíamos que ficasse bem clarificada de que não existe. E, aliás, estávamos perfeitamente confortáveis com o parecer que foi aprovado na Comissão de Ambiente, porque... aceitando o escrutínio, ainda assim indicava que estava respeitado o princípio da subsidiariedade e, portanto, de alguma forma, ratificando aquele entendimento de que haveria vantagem na subscrição na adoção da subscrição, neste caso da ratificação à Convenção, pela União. E, portanto, reconhecendo a vantagem dessa metodologia em relação à subscrição pelos Estados-membros. Mas eu dou-me por convencido relativamente às objeções que afirmámos com os esclarecimentos que foram apontados pela Sra. Deputada e pelo Sr. Presidente da Comissão e portanto, retirando as objeções que tinha apontado de início relativamente a este parecer.
Muito obrigado. Realmente fica a haver aqui uma discrepância entre os dois pareceres das duas comissões, mas a questão é que realmente o princípio da subsidiariedade só faz sentido quando a ação tanto pode ser praticada pela União como por um Estado-membro. E aparentemente esta ação nunca poderia ser praticada pelos Estados-membros, desde logo por este artigo. Portanto, Sr. Deputado, assim sendo, eu pergunto se podemos passar à votação deste parecer. Votos contra? Não há. Abstenções? Também não. Então, é aprovado por unanimidade. E o Sr. Deputado Vitalino Canas pediu para adiar a discussão deste parecer, uma vez que ele não podia estar presente, sobre proposta conjunta de decisão do Conselho sobre as regras de execução pela União da cláusula de solidariedade, uma matéria de defesa nacional. Portanto, esta linha guia fica adiada, também não tinha prazo. Passamos ao ponto 5, é só a distribuição de uma proposta de diretiva do Conselho que altera a diretiva 2011-16 no que toca à troca automática de informações obrigatórias no domínio da fiscalidade. Partido Socialista, quem é que indica?
Sr. Presidente, indicamos o Sr. Deputado Gameiro.
Sr. Deputado António Gameiro. Posso dar como aprovada a ata, Srs. Deputados, a ata 127-12... Srs. Deputados, que tiverem objeções, peço que me façam chegar. Não tenho mais pontos da ordem do dia. Chegamos hoje, assim, ao final. Não há mais intervenções, ninguém quer usar a palavra. Srs. Deputados, agradeço a vossa presença e desejo... Sr. Deputado Jacinto Serrão, por favor.
Sr. Presidente, eu não estava com a concentração devida quando falou relativamente ao ponto número 2.
O relatório
de atividades. Isto ficou adiado a discussão ou análise?
O relatório de atividades ficou adiado, uma vez que foi distribuído apenas hoje.
Muito bem,
uma vez que não tem prazo.
Era sobre isso.
Portanto, entendemos que seria conveniente dar mais uma semana de apreciação do relatório de atividades.
Muito obrigado.
Sr. Deputado João Sebastião Oliveira, por favor, ainda não
teremos. Sr. Presidente, embora não tenha estado presente, vejo aqui na ata que o Sr. Presidente referiu que esta questão, a carta da House of Lords, do Parlamento do Reino Unido, seria abordada na próxima reunião. E não vi que fosse.
Foi nesta,
abordada.
No início eu
foi, então não estava desatento.
No início eu perguntei. Disse que tinha recolhido da última reunião a impressão, a indicação de que deveríamos de forma diplomática declinar o convite. E perguntei se havia objeções quanto a isso ou se mantinham essa posição. Portanto, esta foi a abordagem, observaram o que fizemos. Não houve, depois, ninguém quis usar da palavra e eu, digamos, concluí que com alguma razão, digamos, menos contrária, menos frontal, talvez, menos contra a iniciativa, que não ataca a iniciativa tanto como a do deputado Flau da Bélgica, dizendo que, enfim, não estamos interessados, porque estamos a participar na COSAC, porque parece que nos devemos concentrar nisso enquanto lá estamos, etc., alguma coisa desse tipo, sem prejuízo de colaboração parlamentar, bilateral, enfim, uma coisa desse tipo.
Não é que era exatamente essa a posição, Sr. Presidente, desculpe.
De uma forma diplomática,
tirei
aos serviços para redigir e depois.
Pronto, peço desculpa.
Muito obrigado. Assim sendo, estão mesmo preenchidos todos os pontos, Srs. Deputados, estão encerrados os trabalhos. Muito obrigado.